La carrera electoral en Brasil tiene, sin lugar a dudas, un antes y un después del último fin de semana. Porque el presidente Luis Inácio Lula da Silva confirmó que en octubre se presentará a la reelección. Y los condimentos de esta decisión son muchos, pero muy especialmente la sorpresa que genera el alto nivel de popularidad que Lula mantiene después de este escándalo de grandes dimensiones de corrupción que sacudió a su partido, el Partido de los Trabajadores. ¿Qué es lo más nuevo en esta cancha electoral? Un dato: ayer el Partido Socialista Brasileño, socio del PT en las elecciones del 89, 94 y 98, confirmó que no va a apoyar formalmente la candidatura de Lula. Con estos y otros temas como telón de fondo, les proponemos esta mañana poner un ojo en Brasil y en particular en el Partido de los Trabajadores.
Contacto con la región.
Y a esos efectos vamos a conversar en perspectiva con Olívio Dutra, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, amigo personal de Lula, ex gobernador del estado de Río Grande do Sul y candidato a volver a ocupar ese cargo en el próximo periodo de gobierno. Dutra, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, y buenos días para todos los oyentes.
Quiero agradecer también la presencia con nosotros de Walter Pomar, secretario de Relaciones Internacionales del PT, que también se encuentra en Montevideo por estos días.
Buen día también a sus días.
Entonces, a ver, la primera pregunta tiene que ver con algo que yo dejaba planteado en la introducción. ¿Cómo se explica que Lula mantenga los niveles de popularidad que tiene hoy y que lo lleva a tomar la decisión de presentarse a la reelección y además con altas probabilidades de ganar? O sea, ¿cómo logró permanecer al margen de un escándalo que tocó a sus principales hombres de confianza, ¿no? Su mano derecha y jefe de la Casa Civil, José Dirceu, o su ministro de Economía, Antonio Palocci.
Lula es un compañero muy representativo del pueblo brasileiro y trata o cargo que exerce com muito, muito respeito, muita dedicação e tem também uma visão muito clara e prática da coisa pública, o respeito ao espaço público, à coisa pública, e é um grande provocador positivo da cidadania do povo brasileiro. Tomou medidas que trouxeram para o cenário como protagonista milhões de pessoas que antes eram excluídas do processo político. E é isto que lhe dá esta presença, esta referência em amplas camadas populares, evidentemente, que toda a unanimidade é burra, como já dizia um grande periodista brasileiro, Nelson Rodrigues. E nós outros não temos unanimidade, nem sequer Lula, que é uma grande referência para todos nós outros e para nosso povo em Brasil inteiro. Bueno, agora, Lula, nosso governo, Lula aí recuperado o país, não somente para fora, com uma política externa importante, sem hegemonismo, afirmativa, construtora de entendimentos e de paz, mas tem também trabalhado pela recuperação do país na relação da economia com as medidas sociais, de inclusão social. Então, isso lhe garante a popularidade sólida que tem.
Agora, como se conseguiu preservar tão efectivamente a imagem do presidente Lula? Minha pergunta, por exemplo, pode ser esta. A gente que diz que lo va a votar, está convencida de que Lula não sabia de los episodios de corrupción, o piensa que Lula sabía pero no participó, o es que directamente, digamos, el tema de la corrupción no es decisivo para la gente en Brasil a la hora de elegir a sus gobernantes.
O combate a corrupción es una cosa muy seria y es un proceso que en el gobierno del presidente Lula tomó medidas nunca antes tomada pelos governos que nos antecederam. Vê o desmonte da corrupção interna, o combate aos grupos que se organizam para desviar dinheiro público, sejam nas prefeituras, sejam nas empresas públicas, sejam aqueles que transitam os seus interesses por cima dos interesses públicos, e criou instrumentos que possibilitam o Estado se prevenir contra estes desmandos e desvios, acionou a Polícia Federal, não é?
Mas, claro, justamente o PT,
o Ministério Público totalmente atuante, então o povo reconhece isso. E os erros cometidos, que foram sérios, né, cometidos por alguns altos dirigentes do PT, com cargos importantes no governo, são questões seríssimas e combatidas duramente pelo PT, jamais admitidas no governo. Portanto, aqueles que cometeram erros ou estão sendo suspeitos de terem cometido, não tem espaço dentro do governo e no partido. Muitos deles já foram, inclusive, expulsos. Há um processo democrático de averiguação, e esse tema não é realmente o principal da campanha.
Mas justamente,
o de projetos para o Brasil.
O PT tinha como uma de suas bandeiras, como um dos objetivos ao chegar ao governo, barrer com práticas de corrupção que han caracterizado la política brasileña en el pasado. Sin embargo, fue el propio PT
involucrado,
¿no? Por ejemplo, en el mensalão, en el pago de, ¿cómo llamarlo?, sobornos a legisladores para contar con su voto en el Parlamento, y por otro lado, un sistema de contabilidad paralela en el propio partido, ¿verdad?, en las finanzas del propio partido. ¿Qué enseñanzas le deja al PT esto que protagonizó el propio partido del presidente?
Emiliano, esta questão que tu colocas é muito, muito séria. Exigiria uma conversa não curta nem picotada. Né? Mas, evidentemente, que estes procedimentos não têm acolhido em nenhuma instância de deliberação coletiva do Partido dos Trabalhadores. Estes procedimentos, que envolveram alguns, como eu já disse, destacados dirigentes partidários com cargos importantes no governo, foram desvios sérios de conduta que atingiram o patrimônio, né, do nosso partido e que, de certa forma, respingou no próprio governo. Estes procedimentos não têm, como disse, acolhida alguma no partido, né, e eles foram decorrentes de um processo em que as instâncias de base partidárias foram sendo secundarizadas e ignoradas, né, por uma conduta de parte da direção partidária, que já foi, inclusive, retirada da direção do partido por um processo que, no ano passado, levou mais de 315 mil filiados do partido, pelo voto direto, substituir de baixo para cima essa direção, e não só substituir, né, a nível dos quadros que temos, mas substituir fundamentalmente na conduta, no procedimento político. Então, o partido
já hizo o suficiente,
claro,
para castigar quienes participaram no sistema, para limpiar o nome.
Primeiro, Emiliano, primeiro que nós temos instâncias, né, democráticas de trabalhar essas coisas, né? Não é de fora para dentro que se faz isto, a não ser que se queira disfarçar as coisas. Tem que ter procedimentos que vão a fundo, né, e instale instrumentos permanentes para que isso jamais venha a ocorrer, se tire lições seríssimas, né, dos erros cometidos. Não se confunda o partido com este ou com aquele indivíduo. O partido é um sujeito coletivo, tem uma história de 26 anos de defesa da coisa pública, do patrimônio público, de instigamento à cidadania, à apropriação pública do Estado pelo cidadão consciente participante, o controle público e não privado do Estado. Isso o PT sempre enfatizou. Aliás, a razão de ser do Partido dos Trabalhadores é fazer da política a construção do bem comum, A política não é um toma lá da cá, não é dando que se recebe, um aproveitamento de espaço público para interesses próprios. Então é resgatar esses valores fundantes do partido, e isso está sendo feito, tanto que o Partido dos Trabalhadores, entre todos os partidos, é ainda um que tem maior referência, mesmo com esses acontecimentos. Porque uma coisa é o sujeito coletivo, o partido, e outra coisa são as condutas desviadas, seríssimas, graves, e que estão sendo punidas, e num ritmo que, evidentemente, muitos de nós gostaríamos que fosse mais acelerado. Então, há um procedimento e há um processo. Evidentemente que a direita, o centro-direita, os conservadores, jamais iriam deixar passar qualquer desvio que não fizessem dele uma enorme tempestade. Nós não queremos e não fazemos um argumento de dizer, não, mas vocês, dos partidos tradicionais, conservadores, de direita, têm esses procedimentos a razão de ser da existência, do aproveitamento do dinheiro público, do espaço público. Não é esse o nosso argumento. Não cabe um partido de esquerda, um partido de socialismo democrático, como é o PT, se rebaixar a imitar qualquer comportamento desviado, mesmo que ele seja da natureza da política de direita e conservadora. Então, evidentemente, que tem um problema que o partido está trabalhando com toda a seriedade e dizendo franca, abertamente para a cidadania brasileira que esse é um comportamento que jamais terá abrigo no partido, porque na sua história de 26 anos, a conduta do partido foi indefesa do interesse coletivo e da coisa pública e da punição a todo e qualquer que tenha, por suas atitudes, cometido o que se cometeu.
Seguimos con Olivio Dutra, seguimos hablando del PP y seguimos hablando de esta campaña electoral 2006, rumbo a octubre. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene para ofrecer Lula? Es decir, ¿por qué entienden ustedes que es aconsejable un segundo periodo de gobierno a cargo de este presidente?
Porque las mudanzas serias y profundas que el gobierno Lula ya promovió no país, em benefício da maioria do povo brasileiro, não podem ter retrocesso, elas devem avançar e ter maior amplitude e maior radicalidade. Inclusive o processo democrático brasileiro tem que se consolidar. Então, por isso é importante não só dar continuidade ao que se fez no primeiro mandato, mas ir além disso em condições menos desfavoráveis, como foram as condições desse primeiro mandato. Elegemos um projeto com o presidente Lula, mas no Congresso Nacional, a maioria que se conformou lá não foi em defesa desse projeto. Foi em torno de interesses grupais ou de um projeto adversário, de achicamento de Estado, de favorecimento de interesses que não são os da maioria. Então, há um problema que nós também queremos nesta eleição resolver junto com a eleição do presidente Lula, é renovar e qualificar o Congresso Nacional.
Justamente.
Seja o Senado, seja a Câmara Federal, assim como também, se me permita, Emiliano, concluir esse raciocínio, como também é fundamental que elejamos governos estaduais comprometidos com o avanço nesse processo de mudanças e também assembleias legislativas estaduais com a composição que tenha sintonia com isso, para que tenhamos, então, uma nova correlação de forças que possibilite ir adiante, cometer menos erros, ter menos chantagem na relação entre executivo e legislativo, qualificar a relação entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, que tem que essa qualidade na relação que está sendo permeada pelo protagonismo do povo brasileiro,
para
abrir ainda mais os espaços de intervenção direta do povo brasileiro na definição de políticas estratégicas ou de prioridades para investimentos públicos para o desenvolvimento socioeconômico do país.
E com que respaldo? Porque eu mencionava a notícia desta semana, o Partido Socialista Brasileiro, que tem uma tradição de sociedade com o PT desde o 89, o 94 até o 98, confirmó que no va a respaldar formalmente la candidatura a la reelección de Lula, porque, bueno, en buena medida, como reacción a la decisión del presidente de no contar con ese sector cuando eligió a su candidato a la vicepresidencia, que va a ser, una vez más, José Alencar. El vicepresidente del PSB, Beto Albuquerque, dijo que Lula ignoró a un aliado tradicional. Mi pregunta es, ¿qué impacto puede tener, qué impacto real puede tener una decisión como esta?
Emiliano, primeiro, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, assim como o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, são aliados estratégicos do PT e compõem o governo.
Mas nesta ocasião não acompanham formalmente a reeleição de Lula.
Na eleição de 2002, também eles não compuseram formalmente a chapa. E nem por isso deixaram de ter o papel importante e protagônico que tiveram para a eleição e depois para participar do governo. É bom lembrar isso. Na eleição de 2002, esses partidos também não compuseram formalmente a chapa. E, no entanto, tiveram conosco na defesa do projeto, na eleição e compondo o governo. O companheiro Beto Albuquerque, que eu conheço e é meu amigo, foi também membro do nosso governo, a nível estadual no Rio Grande, secretário de transporte do Rio Grande e atualmente é vice-líder do governo no Congresso Nacional. O que tem na prática de concreto é que tem uma legislação eleitoral ainda não alterada que exige que partidos com determinado número de representantes no Congresso, nesta eleição, tenham que vencer a chamada cláusula de barreira, é de ter um percentual de voto acima de 5% em vários estados do país. Então, nesta situação, tanto o PSB como o PCdoB em várias regiões vai ter que sair com candidatura própria para vencer essa barreira. Então, não tem nenhum impedimento ou entrave político de conteúdo, a não ser dados dessa realidade, evidentemente com algumas peculiaridades evidentes.
Mas me pergunta, pessoa também a saber em que medida para esta eleição o respaldo eleitoral de Lula pode ser diferente del que lo llevó por primera vez a la presidencia de Brasil. Quiero decir, tenemos por un lado este dato que yo mencionaba recién sobre la actitud del PSB y el PSB, pero también hemos tenido dentro del propio PT divisiones, ¿no? Luisa Helena ha creado e impulsado su propio partido y pretende aglutinar a la oposición de izquierda al PT y a los desilusionados con el gobierno de Lula. Ahí tenemos otro dato. Entonces, ¿por dónde estará el electorado al que apuntará en esta ocasión Lula?
Emiliano, bueno, un partido de izquierda y del socialismo democrático como el PT, llegando al gobierno, evidentemente, que enfrenta desafíos enormes, ¿no? Eu penso que isso não é só próprio do PT no Brasil, deve também ter, aqui mesmo no Uruguai, Frente Amplo, deve ter também questões sérias que está enfrentando nessa relação partido-governo, o debate interno, o debate com a sociedade, com os movimentos sociais, isso é sempre uma questão muito importante para ser permanentemente avaliada. Eu acho que os partidos de esquerda e do socialismo democrático, nessas circunstâncias, não podem arrefecer nesse debate que seja uma reflexão sobre situações novas e desafiadoras, tem que trabalhar correta e seriamente o aparelho do Estado, fazer funcionar bem, não para poucos, mas para todos, e ao mesmo tempo não perder o ímpeto da relação com os movimentos sociais, fora dessa institucionalidade, para a sociedade ser provocada, ser sujeito, não objeto da política. Ora, esse é um desafio enorme, constante, permanente. Eu penso que o nosso governo, que não é um governo só do PT, e nem só dos partidos de esquerda, do campo popular democrático, é um governo que teve uma composição, inclusive, de centro para a direita. Uhum. Então, não é um governo puro de esquerda.
Mas como imaginam vocês que vai ser o respaldo eleitoral em esta ocasião para o presidente Lula, se é que obtém a reeleição? É decir, una ciudadanía más volcada aún hacia el centro y la derecha?
Yo pienso que para este segundo mandato ya está se vislumbrando, primero, una nitidez maior do projeto de desenvolvimento econômico social, e em torno dele critérios, não de estreitamento, mas de qualificação com a base aliada, diferenciada, com partidos que não são só da esquerda. Quer dizer, clarear isto, ter critérios mais objetivos para que todos os que estejam no esforço de construir num segundo mandato avanços no que já se realizou estejam com o compromisso em torno de um programa efetivo que assumam o ônus e o bônus de governar. Eu acho que vai ser possível trabalhar com essa qualidade, com essa relação, com esse avanço, na medida em que é evidente que o Brasil de hoje é muito melhor do que o Brasil que o governo nosso, o presidente Lula, herdamos em 2003.
Eu, por exemplo.
Então, isso é muito positivo e vem daí o reconhecimento, evidentemente que tem setores do grande capital, que tem os seus interesses, que até podem ser legítimos se eles pudessem dialogar com um interesse coletivo, um interesse maior. Evidentemente que tem um projeto que tem também reconhecimento na sociedade, que é o projeto neoliberal, e que tem as suas lideranças, tem seus quadros, tem sua força no Congresso, tem sua força na sociedade, em estruturas econômicas e de comunicação poderosas do país. Então, nós não podemos pensar só em como nós nos movimentamos, mas também como o adversário se movimenta para esse próximo período.
Hablando de corrientes e de corrientes internas en la propia izquierda brasileña, usted mismo, dentro del PT, integra, digamos, una tendencia ubicada más a la izquierda que Lula. Mi pregunta, entonces, es, ¿qué respaldo tiene dentro del partido la política macroeconómica que se ha seguido hasta ahora y que ha resultado tan polémica desde la izquierda?
Emiliano, o PT é um partido de esquerda, evidentemente, e que tem uma vida interior muito rica. Quando ele perde a riqueza do debate, é que aí caem alguns desvios de condutas individuais erradas e graves, como as que ocorreram. Agora, quando o partido retoma o rico debate interno, e valoriza suas instâncias de base democrática, a sua relação com os movimentos, o partido pode e deve contribuir enormemente para o seu governo, para a crítica séria a medidas ou a políticas que têm que ser aperfeiçoadas. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, tem uma visão de que não é possível querer cumprir as tarefas que temos pela frente de resgate de uma dívida social enorme no país com taxas de juros altíssimas, ou com um superávit primário neste percentual. No entanto, a taxa de juros que herdamos do governo anterior era 3 vezes superior à que hoje temos. Isso é portanto, temos trabalhando para reduzir isto. Nós também achamos, o partido entende que a nossa política externa é muito importante, tem muita qualidade, tem protagonismo, sem hegemonismo, mas tem questões que, por exemplo, aqui no Mercosul, nós achamos que tem questões na relação entre os países que integram o Mercosul que têm que ser resolvidas no Mercosul pelo conjunto dos países e não apenas numa relação bilateral ou isolada entre um e outro dos países.
Não foi o que hizo Brasil na crise uruguaia.
Então é preciso ir desdobrando, avançando nessas questões com base no aprendizado, evidentemente, com base no amadurecimento das experiências. Então, temos muito já feito de bom e temos muito melhor ainda a fazer um segundo mandato.
Você acaba de reconhecer, ao passar, as diferenças que você tem com a política macroeconômica que se sigue. Então, para terminar, muitos actores da izquierda de Brasil han dicho que a política econômica ortodoxa que aplicou este governo es apenas una política de transición, que ahora llegará el tiempo de una verdadera política económica de izquierda, de la mano, por ejemplo, de la cancelación de las deudas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted ve posible que eso ocurra?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional no tiene ninguna injerencia más en la política brasileña.
Bueno, justamente a partir de esa decisión.
Y fue gracias a una política tomada por nosotros.
¿La política económica virará hacia la izquierda o no?
No, una política que tende a avanzar en posiciones que concilien mejor el desarrollo económico con... O pagamento da enorme dívida social que o Estado brasileiro tem com milhões de seres humanos no nosso país. Então, não é o econômico primeiro e depois não é o social. É em conjunto. Aliás, os resultados da nossa política têm demonstrado que houve uma enorme transferência de renda nesses 3 anos e meio do governo Lula dos mais ricos para os mais pobres. A renda dos mais ricos cresceu, sim, mas num ritmo inferior do que vinha crescendo no período anterior. E a renda dos mais pobres cresceu muito mais. Então, tem já resultados de uma política que está melhor distribuindo a renda, mas ainda num ritmo que precisa ser acelerado e com maior abrangência. Então, por isso, não pode voltar para trás disto. Não pode o projeto neoliberal voltar e, de novo, dar prosseguimento à venda do patrimônio público, como está no discurso e nas formulações dos adversários ideológicos e programáticos. Então, é preciso fazer avançar as conquistas já obtidas com o protagonismo de milhões de seres humanos no nosso país, e isto pode, e é o que buscamos, fazer acontecer num segundo mandato com condições menos adversas do que tivemos neste primeiro.
Em perspectiva, Direção-Geral, Emiliano Cotelo.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Olívio de Oliveira Dutra, presidente del PT de Río Grande do Sul, pero presidente licenciado.
Licenciado porque soy candidato al gobierno del estado de Río Grande en una alianza PT-PCdoB.
Ahí sí, la alianza opera.
Sí.
El señor Dutra se encuentra por estas horas en Montevideo junto a una delegación del PT que desarrolla una serie de actividades, entre otras un seminario que va a tener lugar hoy a las 7 de la tarde en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo con el título Integración Regional Mercosur, una mirada desde Brasil. Le agradezco que nos haya acompañado y volvemos a conversar, aunque sea por teléfono en cualquier momento. Hasta la próxima.